começar por fazer aqui as honras da casa. Sou deputada Lídia Bulcão, do Grupo Parlamentar do PSD, e estou aqui em substituição do deputado Joaquim Ponte, que é o relator desta petição, porque ele veio no voo que chegou há pouco e está atrasado, não conseguiu chegar aqui a horas. Eu julgo que se calhar podíamos começar talvez por ouvir a sua exposição e depois cada um dos grupos parlamentares faria as intervenções que entendesse. Não sei se quer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo. Eu tenho um compromisso agora às 15h30, está marcado para as 15h, e portanto eu contei com esta meia hora. De qualquer maneira, pedi que o Dr. Nungi ficasse aqui neste mesmo encontro e portanto pudesse fazer depois uma nota do relatório. Portanto, peço imensa desculpa, vou ter que me ausentar, mas, como lhe digo, isto estava para as 15 horas.
Sim, senhor. Então, quanto tempo temos? 10 minutos para a exposição. Muito bem. Então, devo dizer que sou arqueólogo subaquático, que participei, aliás, que dei início aos trabalhos de arqueologia subaquática na Baía de Angra em 95. Houve um primeiro período de luta contra a caça ao tesouro, porque o enquadramento legislativo tinha sido então promulgado para a Assembleia, assim o permitia. Os Açores estiveram na frente desse combate. Na altura, a legislação otorgava à Administração Central todas as competências sobre a gestão do património cultural subaquático. Portanto, quando digo património cultural subaquático, digo, obviamente, vestígios arqueológicos submersos, que no caso dos Açores serão barcos. Portanto, houve um período de contenção legislativa, houve uma nova lei que entrou em vigor em 97, que veio, obviamente, revogar toda a filosofia de atribuir a empresas de caça ao tesouro o património que é de todos para os compensar financeiramente, e os Açores viram-se confrontados pela primeira vez com as responsabilidades que tal acarreta. E isto porquê? Porque houve uma construção de uma marina na Baía de Angra, e obviamente que a Baía de Angra tem 95 naufrágios históricos, e nós dissemos ainda não havia, ou ainda não estava vertida para a legislação portuguesa, a legislação europeia que prescrevia que tinham de ser feitos estudos de impacto ambiental, portanto ainda estamos antes dessa fase, mas na altura o governo entendeu que era necessário fazê-los, e fizemos e achámos 3 naufrágios históricos, 2 deles com importância científica muito relevante. Bom, depois de uma série de peripécias nós conseguimos fazer o salvamento científico desses naufrágios, e no seguimento de tudo isso a legislação foi alterada e as competências sobre o património arqueológico, quer terrestre, quer subaquático, foram otorgadas às regiões autónomas. Portanto, elas passaram a ter autonomia para decidir sobre isso. E tendo em conta o facto de Angra ser classificada como património mundial pela Unesco, devido à importância que teve nos descobrimentos portugueses, e por ter sido o primeiro modelo de cidade da expansão, digamos assim, ultramarina, é óbvio que também a sua baía está contemplada por essa proteção, embora ela não esteja vertida em letra de lei. E o que aconteceu foi que, tendo em conta a riqueza patrimonial da Baía de Angra, que suspeitava existir e que já se tinha comprovado, o governo regional entendeu, e a meu ver muito bem, proteger toda a Baía de Angra através de uma criação de um instrumento chamado Parque Arqueológico Subaquático, que vem já na sequência da Lei de Bases do Património Cultural e depois, mais uma vez, complementada pelo 164/97, que é a legislação específica para o património cultural subaquático. Isto foi em 2003, se não me engano. Criou-se dentro dessa figura de grande parque arqueológico subaquático, em que era proibido construir, enrocar, dragar, danificar de qualquer forma, criaram-se 2 pequenos núcleos, um deles um vapor que foi musealizado, que está submerso a 7 metros de profundidade, e um outro que se convencionou a chamar Parque das Acros. Esse parque tem tido algum desenvolvimento, tem sido visitado por mergulhadores e tem aparecido em todos os folhetos turísticos em que a região tem vindo a promover como oferta cultural. Ora, de uma forma perfeitamente extemporânea e intempestiva, o Sr. Presidente, o então Presidente do Governo Regional dos Açores, que tinha sido a mesma pessoa responsável pela classificação da Baía de Angra, decidiu, de uma forma completamente apriorística e por declarações públicas, dizer que ia construir um terminal de cruzeiros e que esse terminal de cruzeiros seria construído na Terceira, mais propriamente na Baía de Angra do Heroísmo. Eu achei muito estranho, em primeiro lugar porque a Baía é um parque arqueológico, portanto, não se pode construir, ou era desclassificado ou estava-se a cometer uma ilegalidade, e depois porque, ao arrepio de tudo o que é a legislação, tanto europeia como nacional, não tinham sido efetuados quaisquer estudos de impacto ambiental, em que tem que se decidir se a localização, para já, se se deve construir, aonde é que se deve construir, e se se construir neste sítio ou neste sítio, tem que haver, obviamente, medidas que mitiguem os impactos. Nada disso foi feito. De uma pequena ressalva, eu estou a falar enquanto técnico de arqueologia subaquática, enquanto cidadão, preocupa-me muito que se façam obras que foram ditas na praça pública e nunca foram desmentidas, que custariam no mínimo 60 milhões de euros, sem que haja qualquer estudo de impacto de benefício, não é? Desculpem, qualquer estudo de custo-benefício, porque, dando um exemplo, se vier um navio de cruzeiros todos os anos e se todos os anos for injetado na economia da ilha 1 milhão de euros, só para fazer o break-even serão 60 anos, e isto sem ter, obviamente, os custos operacionais em conta. O que me pareceu ainda mais aberrante é que a 20 km de Angra existe o Porto da Praia da Vitória, é um porto oceânico. Eu suponho que será o melhor porto, é o melhor porto da ilha e é um dos melhores dos Açores, e que, eu não sendo engenheiro, acho que as obras de beneficiação e de adaptação de um porto oceânico seriam em valores substancialmente inferiores àqueles que se pretendiam fazer de raiz um terminal de cruzeiros. O argumento de que os visitantes poderiam desembarcar na Terceira não colhe porque são 20 km de distância, eu ando mais do que isso para ir pôr o meu filho à escola todos os dias. Bom, eu enviei uma carta ao Governo, o Governo não me respondeu, resolvi publicar uma carta aberta, o Governo não deu grandes sinais de preocupação, e depois avancei com uma queixa à Comunidade Europeia, fiz uma petição à Comunidade Europeia, porque se dizia que os dinheiros seriam da Comunidade Europeia, se não me engano, em 80%, A Comunidade Europeia tomou o assunto em rédeas e perguntou oficialmente ao Governo o que é que estava a acontecer, e o que o Governo Regional disse foi que os estudos estavam a ser feitos, os estudos tinham sido feitos e que todo o património cultural subaquático seria salvaguardado. Isto colide mais uma vez com o facto do terreno ou toda a área a ser impactada ser classificada, portanto, não poder ser intervencionada de qualquer forma, e depois porque eu, tendo pedido acesso aos documentos, os estudos que foram feitos não são sérios do ponto de vista científico. Não são sérios porque os dados que foram coligidos para os estudos que foram feitos são dados que foram feitos numa intervenção anterior, com equipamento desadequado e cujos objetivos não eram de todo fazer um estudo de impacto ambiental. Não só isso, como a missão de verificação que foi feita, mesmo em cima desses dados que não eram fidedignos, verificou que no sítio, obviamente, existe património cultural subaquático. Isto ainda é mais grave, porquê? Porque Portugal, além de ter uma legislação que protege este tipo de património, é subscritor da Convenção da Unesco para o Património Cultural Subaquático, como toda a gente sabe, tem uma força jurídica superior à legislação nacional. Ou seja, há aqui toda uma série de ilegalidades que me parece muito estranhas. É normal que um particular queira, por ignorância ou por descuido, contornar este tipo de coisa. Agora, um órgão de governo regional promover e lutar para que isso aconteça, parece muito estranho. Bom, em todo o caso, o interessante foi que a discussão foi lançada. Praticamente todas as forças vivas, desde os partidos políticos ao Conselho de Ilha, pronunciaram-se sobre a questão. Eu não vi ninguém em público defender esta obra. Aliás, o diretor de um comentário à parte, o diretor da National Geographic, quer fazer uma peça sobre o assunto, já contactou oficialmente o governo regional e não encontra ninguém que queira defender a obra. A posição oficial neste momento é que a obra se irá fazer, e, portanto, daí a minha petição, porque, embora estejamos a falar, obviamente, de território regional e de competências que são regionais, o que está aqui em causa ultrapassa de muito longe as competências regionais, porque é património cultural subaquático da humanidade, que Portugal, através de instrumentos jurídicos internacionais, resolveu assumir a responsabilidade de proteger. E isso, obviamente, não será feito. Mais um outro comentário. Eu, tendo acesso aos estudos da engenharia e a minha formação de base sendo de engenharia também, constatei que o Porto não só não é execuível do ponto de vista da engenharia civil, ou a selo custará muito mais que os 60 milhões de euros, mas o Porto em si é extremamente perigoso. Da maneira como está feita, a primeira versão foi chumbada nos estudos de simulação feitos pela Escola Náutica Infante Dom Henrique. A Escola Náutica propôs, para remediar a situação, abrir um pouco mais o ângulo de abertura do molho de proteção, mas o que se verifica é que, mesmo assim, para 60% de probabilidades de tempos que possam ocorrer na Ilha Terceira, será necessária sempre a presença de dois rebocadores em permanência para ajudar à manobra de rotação e viragem dos navios de cruzeiro. Portanto, é uma daquelas coisas inconcebíveis que, desculpem-me a expressão, eu não vivo acima das minhas possibilidades, tenho um carro com 20 anos, mas custa muito estar a gastar 60 milhões de euros contando com as derrapagens para construir uma obra que não só não se justifica ser necessária, como nem sequer é económica e praticamente benéfica, porque existe um porto a 20 km, e ainda por cima porque irá, obviamente, destruir irreversivelmente o património que Portugal tem à sua guarda. Peço desculpa pelo discurso tão longo.
Bem, portanto, se eu podia até ser mais longo, não há qualquer problema, nós não somos assim tão rígidos quanto parece. Eu não sei se algum dos meus colegas quer fazer primeiro intervenção, se calhar passava ali, não sei se o deputado Carlos Enes, de bancada do Grupo Parlamentar Socialista, quer falar, como terceirense eleito pelos Açores, acho que talvez tenha a vantagem de dever ser o primeiro a ter a palavra.
Obrigado, senhora coordenadora. O meu nome é Carlos Enes, fui eleito pelos Açores pelo Partido Socialista, sou terceirense, também tenho acompanhado todo esse processo, as várias discussões, enfim, que foram sendo feitas, em que, de facto, uns são a favor, outros são contra, outros são a favor, mas com determinadas condições, porque, aliás, o Instituto Histórico da Ilha Terceira, como sabe, portanto, até
promoveu uma série de conferências.
Também esse debate e já foram publicadas, portanto, essas opiniões já foram publicadas. Exato. No boletim do Instituto Histórico e, portanto, há aqui, de facto, uma grande discussão em torno deste tema que, de certo modo, também tem apaixonado os terceirenses. Não é? Portanto, as informações que aqui nos trouxe revelam que houve, de facto, por parte do Governo, preocupação ao longo de vários anos da defesa, portanto, do património que se encontra na Baía de Angra. O anúncio que se iria fazer o cais de cruzeiros, portanto, anúncio que todos nós conhecemos, que provocou, de facto, logo de seguida, portanto, essa discussão, mas as informações que eu também tenho, que fui, enfim, colhendo junto de várias pessoas, é que há uma perfeita consciência que não iria, portanto, avançar, digamos, qualquer tipo de obra sem haver estudos que, de certo modo, portanto, comprovassem que a obra seria não só viável, como também não se iria pôr em causa, portanto, o património que ali se encontra, não é? Portanto, esses estudos que falou, portanto, que diz que tem pouca credibilidade, já falei com pessoas que também acham que têm uma opinião, portanto, semelhante, e por isso, portanto, se calhar, por não haver grande segurança naquilo que, enfim, foi feito até agora, se calhar, portanto, o processo ainda está, de certo modo, em stand-by, não é? Portanto, que eu saiba, não, até ao momento, portanto, não houve nenhuma iniciativa, portanto, para que o processo, portanto, avançasse. O que lhe perguntava é se, de facto, se tem outras informações, portanto, sobre esta evolução, portanto, do processo. Está previsto, portanto, não só, portanto, alguma iniciativa, como falou, portanto, que provavelmente as coisas iriam avançar. Se calhar tem alguma informação que eu não tenho. A questão que eu colocava era precisamente se tem alguma informação, portanto, nesse sentido.
Eu...
Muito obrigado.
Não sei se...
Fazia também, já agora, só uma pequena intervenção. Tem que desligar aí o seu. Pronto. E depois responderia em bloco às perguntas. Portanto, eu vou falar aqui um pouco em nome também do meu colega, que é o relator da petição e que aqui não está presente e que também é terceirense. Eu não sei terceirense, sou açoriana, eleita pelos Açores, sou da vizinha Ilha do Faial, mas acho que aqui também estamos um bocadinho para defender não só a região, mas o património nacional, portanto acho que também posso pelo menos dizer alguma coisa. E queria começar por dizer precisamente que este tipo de investimentos, por norma, são obviamente quando falamos de criação de um novo porto numa ilha com a dimensão da Terceira, levanta sempre alguma polémica, e este obviamente que ainda foi mais polémico por estar em causa a zona a que está. Eu sei que o debate foi muito aceso e muitas das posições também foram complicadas, porque é difícil para um terceirense e para alguma instituição que representa a Terceira estar contra a criação de uma infraestrutura com o peso que poderia ter na economia da ilha, e julgo que também o debate foi muito aceso por isso. Mas obviamente que não se pode pôr em causa a preservação do património, e sobretudo não havendo de facto os tais estudos, seja de viabilidade económica, seja de impacto ambiental, e que deem a garantia da preservação do património. E a pergunta que eu gostava de lhe colocar é daquilo que tem conhecimento. Primeiro, se nos poderia fazer chegar os tais estudos que têm, mesmo não sendo viáveis, acho que seria interessante também estar para depois o deputado relator na avaliação final de todas as conclusões também poder tê-los em conta. E segundo, se haverá... E se, independentemente desses estudos serem viáveis ou não, ou de virem a ser realizados outros, não sei se têm conhecimento se estarão previstos outros estudos que possam ser mais consolidados sobre essa matéria ou não, mas se imaginemos que avança a decisão do Governo, que tanto quanto sei neste momento não há nada programado, está completamente parado o processo, inclusive no plano e orçamento da região para 2014 não há qualquer verba destinada a isso. Mas agora, pensando um pouco no futuro, caso isto venha a avançar mais à frente, por qualquer razão, se haveria alguma possibilidade, por exemplo, de proteger o património, de movimentar algumas das embarcações que lá estão, sem afetar o valor patrimonial que lá está neste momento. Não sei se isto faz sentido, agora é apenas uma curiosidade. Se neste tipo de... se é possível deslocar o parque movimentando para permitir a construção de uma infraestrutura deste tipo ou não. Agora é a título de curiosidade. Depois perguntava-lhe também se fez alguma diligência junto da Assembleia Regional dos Açores sobre esta matéria. Disse-me que tinha enviado uma carta ao Governo. Não sei se foi discutido alguma coisa sobre isto, se fez alguma petição, foi só para a nível europeu. Também perguntava-lhe se já tem a resposta formal à petição da Comissão Europeia, e se tivesse, nos puder fazer chegar, acho que também seria interessante ficar com esse registro. E para já, da minha parte, julgo que é tudo.
Responder. Bom, eu acho que posso combinar as duas perguntas relativamente aos assuntos. Eu fui escalando a minha resposta. E a minha resposta, a minha primeira carta aberta ao Presidente do Governo Regional foi feita de raiva. Quando me mandaram a notícia, eu fiquei primeiro estupefacto. E depois, eu lembro que na altura tinha que fazer um trabalho qualquer que tinha que entregar com urgência, que não entreguei, porque fiquei desde as 8 da manhã até às 3 da manhã, desde as 8 da noite até às 3 da manhã, a escrever a carta ao Presidente Carlos César. E escrevia fundamentando, porque obviamente não queria estar a fazer críticas infundamentadas. E isto tem a ver com outro facto, e tem a ver com a Marina de Angra. A Marina de Angra foi encomendada pelo governo PSD e foi concluída pelo governo PS. A Marina de Angra impactou diretamente 3 naufrágios históricos. E eu fui a um conselho de governo, onde estava o presidente Carlos César e os seus secretários, e eu disse, olha, é muito simples. A história é esta. Nós temos 95 naufrágios na Baía de Angra. Eu sei porque os recensei todos nos documentos. A Baía de Angra é pequena. Eles têm que lá estar. E vocês vão construir uma marina e nós queremos fazer um estudo prévio para saber se lá há uma coisa, porque é muito mais fácil lidar com o património antes de termos as máquinas dentro d'água do que fazer alguma coisa. Ah, sim senhor, apresente-me um estudo. E eu fui para casa e durante 3 dias trabalhei noite e dia, apresentei-lhe um estudo, que não era nada de muito dispendioso. Era uma coisa que implicava 3 pessoas durante 6 meses para fazermos buracos no fundo da Baía de Angra. Durante um ano fiquei a aguardar que houvesse uma resposta. A resposta tive-a quando eu morei 11 anos nos Açores, estudei lá e dei aulas depois também. Um dia, a caminho de dar aulas na secundária de Angra, vejo umas máquinas a fazer um terrapleno na Baía de Angra. Telefonei ao Dr. Francisco Alves, que era o chefe do Centro Nacional de Arqueogináutica Subaquática. Ele telefonou ao Dr. João Zilhão, que era então o presidente do Instituto Português de Arqueologia, e o Dr. João Zilhão telefonou ao Ministro da Cultura, que era o Manuel Maria Carrilho, e a coisa terminou com o embargo das obras. Antes das obras serem embargadas por força, não sei que movimentações é que estiveram em jogo, mas sei que entre eles serem notificados para pararem as obras e as obras pararem, eu estive a mergulhar a 2 metros de onde estavam as máquinas a lançar pedra para podermos proteger o primeiro navio, que era o Angra Dei. E nessa altura, por culpa única e exclusiva do Governo Regional, a operação de salvamento tornou-se extremamente dispendiosa, porque em 3 meses tivemos que fazer aquilo que não tivemos espaço para fazer durante um ano. E aí levantaram-se os primeiros anticorpos contra a arqueologia subaquática. Nós conseguimos, em 3 meses, remover os naufrágios, porque eram realmente muito importantes, nós tínhamos detectado. Removemos os naufrágios do sítio onde o molho estava a ser implementado, desmontámos-los peça a peça e pusemos-los a 15 metros de profundidade noutro sítio da Baía de Angra, para podermos continuar, com uma equipa mais reduzida, o estudo para a extração da informação científica. Digo desde já que o Angra Dei era o mais bem preservado e mais completo galeão espanhol de finais do século XVI, ou de qualquer século, preservado no mundo. No mundo. Era uma coisa que tinha dado para pôr os Açores no topo, pelo menos do ponto de vista de científico, da arqueologia subaquática a nível mundial. E o que aconteceu foi que, assim que os naufrágios ficaram fora do sítio de impacto, o Governo Regional acabou com tudo. A lei mudou, o Governo Regional, agora vamos fazer um compasso de espera a ver como é que as coisas vão ficar. E nestes 12 anos que passaram, os navios desapareceram. Porque um sítio arqueológico submerso, o navio tinha 30 toneladas de pedra, de lastro, e depois tinha 2 metros de areia por cima. O naufrágio é um processo subtrativo, portanto o galeão dá à costa, morrem as pessoas, os mastros são afastados, as pessoas da cidade, depois do mau tempo passar, vão buscar as madeiras que conseguem e depois aquilo fica estabilizado. A partir do momento em que nós intervimos e escavamos, escavar é destruir, o barco começa a degradar-se. Portanto, e nós temos que o estabilizar. A ideia era de removê-lo do sítio de perigo, deixar que a marina se fizesse e depois nós, com calma, íamos tirando as madeiras, fazíamos as análises, medíamos, reconstruíamos o barco, por aí fora. Aquilo que em arqueologia subaquática. O que aconteceu foi que o Governo Regional, pura e simplesmente, não o viabilizou. Portanto, nestes 12 anos, os barcos que era suposto estarem expostos durante um ano, desapareceram, porque os vermes xilófagos, o teredo, comem a madeira. Portanto, a madeira desapareceu. Não há. Bom, portanto, esta é a história prévia. E é daí que eu digo, já que não querem estudar, ao menos não estraguem. E isto, construir, e agora eu respondo à sua pergunta, construir isto era acabar de vez com a Baía de Angra. Porquê? Porque a construção da marina, eu já lá fui à terceira depois, a construção da marina mudou totalmente a circulação das correntes e aquela acumulação de areia, e o doutor que sabe, que é da terceira, aquela acumulação de areia que se fazia sempre junto à Porta da Prata já não se faz. Por isso é que o Angra B, que é um outro navio espanhol do século XVI, está a ser exposto e está a ser salvado pela Universidade Nova de Lisboa, porque mais 2-3 anos vai ficar completamente carcomido e desaparece, tal como desapareceu o Angra D. Quando se faz um terminal de cruzeiros com esta envergadura, há um impacto direto, que é as obras de enrocamento. Nós estamos a falar de um molho que vai ficar na sua extremidade mais para fora do mar a cerca de 27 metros de profundidade. O embasamento do enrocamento é uma coisa brutal. Portanto, esse enrocamento, onde bater, destrói tudo. E depois, o grande problema é, isso não foi feito porque não há estudos de impacto ambiental, não se sabe como é que vão ser as correntes, mas eu suponho que aquela quantidade de areia que está na Baía vai desaparecer, porque é isso que indica o que aconteceu com a Marina de Angra. E o que vai acontecer é que os navios de cruzeiro, ao darem a volta, ao fazerem a chamada bacia de rotação, e nós temos, e eu documentei bem, há exemplos concretos de situações similares, nomeadamente nas Caraíbas, vão escavar o fundo até à rocha. E isso vai destabilizar todo o património cultural subaquático. Eu não ponho em causa que os Açores decidam fazer um compasso de espera e não viabilizar ou valorizar este tipo de património, que, cito, é único no mundo. A Baía de Angra tem a maior concentração de naufrágios ibéricos do mundo. Do mundo. E sabem quantos naufrágios ibéricos é que foram escavados até agora por arqueólogos? Nenhum. Todos foram escavados por escavacados, por caçadores de tesouros. Portanto, o potencial de aquisição de conhecimento é enorme. Portanto, está nas mãos do Governo Regional decidir se quer valorizar isto como uma vertente de passo a plenarismo de valorização científica, tal como fez com o Departamento de Oceanografia e Pescas ou não. Agora, o que eu lhe posso dizer é que, a ser construído, tal como está planeado, é a morte do Parque Arqueológico Subaquático e tudo o que jaz lá. Relativamente ao facto de se eu tenho conhecimento ou não que isto vai avançar, não tenho conhecimento. O que eu sei é que não veio ninguém do governo dizer que não estamos a considerar essa hipótese. Sei que da área da cultura e da área do ambiente marinho não há nenhum pedido formal ou oficial para que seja apreciada esta demarche do governo, mas a mim assusta-me um bocado esta esquizofrenia do governo, em que por um lado as pastas da economia e do desenvolvimento regional decidem que querem construir um terminal de cruzeiros, e depois há uma outra mão direita, que é a mão do ambiente e da cultura, que nada sabem, nada conhecem. E pela experiência que eu já tive com o Governo Regional dos Açores, é que geralmente a mão esquerda leva a melhor à mão direita. Portanto, esta petição foi submetida aqui à Assembleia Nacional e foi submetida também à Assembleia Regional. Eu já fui ouvido por uma comissão da Assembleia Regional. Há conclusões. As conclusões são que não há conclusões. E que nós, Parlamento e Cultura, estamos a aguardar que haja uma submissão formal do projeto, mas também não há uma decisão final a dizer que não, este projeto não vai ser construído. Porque o que eu peço, tão simplesmente, é que seja respeitada a lei. Que se faça um estudo de custo-benefício, mas que principalmente que se faça um estudo de impacto ambiental. Porque se a lei for respeitada, eu sei que, ao contrário dos montes piramidais dos mares dos Açores, este património existe. Está oculto, mas existe. 95 naufrágios não ocorrem na Baía de Angra de balde. E, portanto, o que vai acontecer é que este património vai ser destruído. Eu, enquanto a pessoa que gosta dos Açores e que gosta principalmente da Terceira, não posso permitir calado que isto aconteça. Pelo menos fica registado em ata que eu não deixei que acontecesse. Se acontecer ou não, está na mão dos açorianos.
Só quero agradecer, no fundo, o facto de ter dinamizado esta petição, de ter promovido também, de certo modo, portanto, todo o debate que tem sido feito lá nos Açores, e dizer que, pela minha parte, pela nossa parte, portanto, estarei atento à evolução de todo este processo. E também a minha preocupação, de facto, é essa preservação do património dos Açores, que é um património, de facto, de toda a humanidade.
Muito obrigado.
Da minha parte também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, faço minhas as palavras do deputado Carlos Enes e pedia-lhe ainda que, se mesmo essa, não havendo conclusões ou sendo uma não conclusão, a conclusão da Assembleia Regional, sim, pode ser por e-mail dirigida à Comissão de Ambiente. Talvez seja melhor, é digitalizada, é melhor, que já fica depois para divulgar. Pronto. Muito bem, pela nossa parte também, mais uma vez agradecer, e estamos à disponibilidade também para qualquer contributo que depois entenda útil acrescentar, quando quiser. Muito obrigada.